Fala, meus bitloucos numa figa, sou eu mais uma vez, Felipe Escudeiro, analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre uma suposição que está rolando no mercado, um rumor que está rolando forte no mercado, onde esta queda dos 30, 31 mil dólares até os 25.826 mil dólares pode ter sido ocasionada por conta da Binance estar vendendo bitcoins nas toneladas. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos ver o que está acontecendo. A Binance, inclusive, nos Estados Unidos, ela arruma um novo parceiro. A Checkout.com, esses dias, cancelou o ramp off de dólar e cripto nos Estados Unidos. Eles vêm com um novo parceiro forte. Mas a Binance vem sofrendo dia após dia, mês após mês. Parece uma perseguição. E o rumor que rola é o seguinte: a Binance está vendendo toneladas de Bitcoin para salvar a BNB, que anda caindo bastante aí nos últimos dias, nos últimos meses. Então, uma forma de tentar segurar a queda da BNB é tentar desovar um pouco de Bitcoin. É o rumor que tem agora, nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Tem muita coisa acontecendo. Tem Elon Musk querendo dar a entender aí que vai aceitar de fato Dogecoin, talvez até outras criptomoedas como Bitcoin, né? No X, né, a plataforma que é o novo Twitter, que vai ser um meio de pagamento, vai ser um banco digital, alguma coisa do tipo. Vamos trocar muita ideia. Batemos ontem recorde na dificuldade da mineração do Bitcoin. Vamos trocar uma ideia sobre isso hoje e muita coisa. Para começar, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para que você... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu vou pedir para que você dê aquele likeinho para nós. Olha só, se você não deu o like para nós, dê o like. Quem não dá o like, pipi cai. Aí a menina fala assim, mas eu não tenho pipi, tá tudo bem? Olha só, as muxiba cai também. Então, pra não pegar a uruca do Bitnada, dá um inscrever aí, se inscreve aí, dá aquele likeão pra nós, que o bagulho é louco. Se não tem like, olha o que tem, picolé de cigarro. Olha que delícia, picolézinho de nicotina, picolézinho de câncer. Então vamos que vamos, dar aquele likeão pra nós. Pra gente começar nossa brincadola aqui, ó, Flau. Nada como um food matinal para começar o mercado bem, né? Nada como um food matinal para começar o mercado bem. Mais um dia, Bitcoin aqui nos 26 mil dólares. Já é o quarto, quinto dia que estamos aqui na casa dos 25, 26 mil dólares. Ethereum 1.641, ou seja, a gente perde ali aquele patamar dos 28, 29, 30 mil dólares. Vai para casa dos 26. O Ether, que estava ali na casa dos 1.700, 1.800 dólares. Ali na casa do 1.600 agora, e o mercado tá desse jeito. Das milhares de criptomoedas que temos no mercado agora, o valor de mercado tá um pouquinho abaixo de 1.1 trilhão de dólares, tá? Nesse momento, 1 trilhão e 88 bilhões de dólares, 35 milhões e meia de transações nas principais blockchains do mercado cripto no dia de hoje, tá? Bitcoin tem mais uma quedinha. Nesse momento, no ano, year to date, está com 56% de alta, enquanto o Ether está com 36% de alta. Quando a gente olha aqui outros ativos grandes, né? Year to date, ou seja, YTD, toda vez que você ouvir year to date, é do início do ano para cá, tá? Do primeiro dia do ano para cá, né? No primeiro dia útil, no caso de ações e tudo mais. No caso do Bitcoin, no primeiro segundo, né? Bitcoin Ethereum, porque o Bitcoin não para. Bom, olha só, a gente tem aqui a Nasdaq subindo 30% esse ano, S&P subindo 15% e o ouro, né, um pouquinho menos de 3% aí. Então o Bitcoin continua sendo o ativo e a classe de ativos que mais subiu esse ano de 2023, tá bom? Nesse momento, Bitcoin do dia 1º de janeiro para cá, 56% de alta. A doleta veio subindo também, né, em relação ao real, né? R$4,94, então a gente tá ali naquela barreirinha dos R$5 ali por dólar, porque o nosso dinheiro está muito desvalorizado e não é de hoje, já tem alguns aninhos aí, tá joia? Índice de medo e ganância do mercado nesse momento é de 37, ou seja, a turma tá um pouquinho com medo do mercado. Essa venda toda aí que aconteceu, essa venda massiva, e falamos ontem, sem entrada de novos dinheiros, ou seja, a força compradora foi pra lona, né? A força vendedora entrou, a força compradora falou, tá, só vai, só passa o carro e foda-se. Tá? 37 de 0 a 100, onde 0 é muito medo, 100 é muita euforia, tá no 37 aqui, tá no meio a meio. O que deu uma aumentadinha ontem foi o volume, muita volatilidade no dia de ontem, nós vamos mostrar o gráfico, nós tivemos dois toques na média semanal de 200 semanas, tá? Tá? Dois toques, isso é importante. Pode estar marcando um fundo? Pode, não sei. Será que sim? Será que não? Não sei, tudo depende. Vamos mostrar. Se o CZ continuar vendendo, se de fato ele tá vendendo e continuar vendendo, não tem média que segure, não tem análise que segure, não tem nada que segure. Se não entrar força compradora e alguma baleona estiver vendendo, não tem o que fazer, tá? Só que nós temos um lado positivo disso, né? Toda vez que um grande player que tem concentração de dinheiro começa a vender, significa que ele está dividindo esse dinheiro para outras pessoas. Num primeiro momento, o preço, claro, pode cair, pode subir, pode fazer um monte de coisa, mas o fato é, o dinheiro vai mudando de mão. Minha mãe sempre falou isso para mim, Felipe, o dinheiro muda de mão. Então tem um cara grande, apertado, querendo vender, tem outro cara pequeno querendo comprar, e aí a gente tem aí uma pulverização de bitcoins, de satoshi e tudo mais. Isso é muito bom, ao meu ver, tá? Vamos lá, a Binance nas últimas 24 horas, bastante volume entrou no Bitcoin, 11 bilhões e 800, lembrando que é bastante volume para os dias atuais, tá? Para esse marasmo que estamos aí no mercado nos últimos 2, 3 meses, porque esse volume naturalmente a gente pegava mesmo no bear market 25, 30, 35 bilhões de dólares negociados, tá? Então nas últimas 24 horas na Binance negociados 11,8 bilhões. Na OKEx, 4 bilhões. Na Bybit, 3,9 bilhões. Volume de Ether, a Binance negocia 6 bilhões e meio. OKEx negocia 5,1 bilhões aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho sobre DeFi, porque o DeFi, o bagulho é crazy. 78, quase 79 bilhões de dólares é o valor alocado das principais plataformas de financiamento, trade, que mais? Troca, seguro, SocialFi, etc. Lembra que a gente falou ontem sobre o tal do SocialFi? A gente falou ontem, anteontem, né? O tal do Friend.tech, né? Ele, no dia de ontem... Deixa eu ligar esse ar aqui, bichão. No dia de ontem, ele teve o maior lucro do DeFi, né? A maior receita, maior número de taxas, maior receita que nós tivemos do DeFi. Mais de 1 milhão e 600 mil dólares, né? Falamos ontem. Hoje ele já caiu um pouquinho, né? As suas fees de 1 milhão e 600 caiu para 700 mil. Ou seja, talvez aquele frenesi todo, não sei se acabou, se vai subir, não sei. Mas talvez aquele frenesi todo tenha dado uma segurada, né? Inclusive... eu vi muita gente criticando, né, o Friend.tech. Não, nós temos que... isso aqui é uma pirâmide, nosso... Cara, isso aqui é uma rede social. Só que diferente dos modelos que a gente conhece de rede social, a rede social que a gente conhece, você não paga para acessar e, obviamente, você dá os seus dados para eles. Então, tudo que você faz, você dá para essa rede social. Então, as suas escolhas políticas, as suas escolhas de comida, de saúde... Que mais? Seus produtos, tipo de carro, tipo de imóvel, classe social, restaurante. Tudo que você gosta de comer, fazer, usar e escutar, você passa para a rede social. No caso da Friend.tech, você paga para estar nessa rede social. É um conceito diferente, né? Nós nunca pagamos, pelo menos eu não lembro de ter uma rede social onde você paga. Eu lembro ali do MSN, Mirk, Orkut, Facebook, sei lá, posso estar esquecendo de algum aí, mas você entra de forma gratuita, né? Inclusive, o Facebook, ele tinha um slogan, não sei se ele continuou com esse slogan, mas ele tinha um slogan que dizia o seguinte, o Facebook é gratuito e sempre será, né? Se o produto é gratuito, o produto... Se o preço é gratuito, o produto é você, né? E no caso do Friend.tech, você paga pra entrar, né? É um negócio muito louco, né? O Noster já não resolve isso. Cara, não é uma questão de resolver, né? Vamos ter várias redes sociais. Algumas vão cair, outras vão ficar boas, outras vão parar, outras não vão. Quantas redes sociais já foram e já voltaram, né? Hoje a gente tem as dominantes, o Twitter, né, que agora é o X, Instagram, Facebook são as principais, YouTube, né, são as principais. Mas nós tivemos várias redes sociais que caíram, né, que não servem mais ou que acabaram. Por exemplo, o Orkut, né, acho que é o caso emblemático. Teve aquelas plataformas, teve aquele, lembra do... No início do ano passado teve um que, pô, todo mundo entrou e do nada todo mundo saiu, que era o Social Club, né? Como é que era? O Clube Social, como é que chamava? O Clubhouse, né? Era o Clubhouse também, cara. Então, assim, não é uma questão de resolve ou não resolve, é uma questão de gosto, né? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar e tudo mais, tá? O Lens também é pago, né? Show? Bom, então é uma rede social... que eu usei aí por 2 dias, eu achei extremamente bugado, né? Muita gente critica o modelo econômico deles, vai virar, não vai virar, enfim. O lance é, a rede social deles é extremamente bugada, né? É extremamente bugado, eu achei bem ineficiente e tudo mais. Enfim, as coisas são como são e o mercado DeFi, o mercado cripto adotou isso aqui, vamos ver até onde vai. Bom, falando um pouquinho de. Detesto redes sociais, só acompanho o YouTube e olha lá. Eu vou te falar que eu também detesto rede social. Por que que eu tô sempre no Instagram? Porque é um canal de vendas para mim, né? O Instagram é um canal onde eu consigo mostrar o meu trabalho e, consequentemente, eu tenho vendas para isso, tá? Consequentemente, eu tenho vendas. Então, o Instagram para mim é como se fosse a Rede Globo. E eu tivesse uma grande empresa e eu pudesse anunciar na Rede Globo, né? O Instagram para mim é isso, só que eu anuncio de forma gratuita, né? Com muitas aspas, tá bom? Por que alguém pagaria para estar na rede social? Cara, não é porque que alguém pagaria, as pessoas estão pagando, né? As pessoas estão pagando, né? Show de bola? 98% das pessoas estão lá pra fazer grana, não por causa da rede social, logo quebra. Pode ser, e eu não duvido, tá? Eu não duvido. Porque é como a turma tá falando, pô, tem um monte de rede social gratuita, por que que eu vou numa paga, né? Só que as pessoas estão indo nessa paga. Por quê? Provavelmente elas querem lucrar, tá? Desativei meu Facebook em 2013. Cara, eu não sei se foi em 2013 que eu desativei meu Facebook, não. Mas já faz uns bons anos que eu não acesso. Facebook foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa, era o tempo inteiro. Eu ficava discutindo de político o dia inteiro. Eu deixava de trabalhar pra ficar. Ah, vá merda. Para com essa porra, tá? Tem que anunciar no TikTok. Cara, eu até tenho TikTok, mas, cara, não dá. O TikTok é um negócio. Olha só. Vocês têm TikTok? TikTok? Vocês têm essa porra desse TikTok? O TikTok é um negócio do demo. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui que chegou para mim, vou mostrar para vocês. O TikTok é um negócio louco, cara. Você começa a ver, dali a pouco, porra, é mulher pelada, aí você vira é cachorro, aí você vira é criança, você vira é mulher pelada de novo, aí você vira é uma polícia dando um tiro na cara do outro. Cara, você fica 2 horas vendo nada naquela bosta. Ó, TikTok é um negócio louco, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É um negócio que você fica lá 2 horas só vendo merda. Tempo inteiro. Tá? É isso. Show! Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Mercadão DeFi nas últimas 24 horas fez 2 bilhas de dólares no mercado spot. Deus me free. Cara, o TikTok é do mal, cara. TikTok eu achei bem do mal a rede social. Tanto que as amiguinhas das minhas filhas têm TikTok. Cara, tem amiga. Olha que doideira. Tem amiga das minhas filhas. Minhas filhas têm 8 anos. Tem as amiguinhas dela que já tem o iPhone última geração. A criança leva pra escola o iPhone última geração. E elas têm o TikTok, têm o Instagram e fica no TikTok o tempo inteiro fazendo dancinha. Elas pensam, ai, pai, posso ter TikTok no tablet? Não, não pode. Não pode ter TikTok, tá maluco? Tá louco? É tiro na cara, mulher pelada e, porra, mongol, o que que é isso? Tá? Interessante, vou baixar. Mulher pelada, o algoritmo tá. Cara, impressionante, cara. Impressionante. É um negócio que, porra, não dá. Tá? 2,1 bilhões de dólares negociados nas últimas 24 horas. Uniswap detém 58% desse volume. Nós vamos falar da Uniswap daqui a pouquinho, que tá muito bruta. PancakeSwap negociou 16%, depois a Curve, depois Dodô e depois a Maverick. Olha que doideira. É, o Ryan Rasmussen, ele é research na Bitwise Invest e ele trouxe essa informação aqui pra gente, tá? É, Coinbase, nesse verde mais clarinho, esse verde mais escuro aqui, deixa eu botar a tela toda. Nesse verde mais escuro aqui, você tem a Uniswap, né? Então a gente tá fazendo uma comparação entre duas coisas que não sei se dá pra comparar muito, né? No final das contas dá, porque a gente tá falando de mercado spot, mas a gente tá comparando uma corretora tradicional, mesmo que para criptomoedas, mas a gente está comparando uma corretora tradicional, que tem marketing, que tem mídia, que está dentro da Bolsa de Valores americana, tá? Ou seja, tem exposição mundial, certo? Contra a Uniswap, que é a principal corretora descentralizada, mas, cara, a descentralizada, a gente está na deep web da criptoeconomia, né? É, você não está no front-end, você está, cara, no back-end ali. Né, da criptoeconomia. Então, é uma comparação um pouco injusta, mas mesmo assim, olha que doideira. A Uniswap, no primeiro trimestre de 2023 e no segundo trimestre de 2023, tá? Ou seja, o primeiro semestre do ano de 2023, a Uniswap ultrapassou o volume da Coinbase no mercado spot. Isso aqui é um marco absurdo, tá? Você exclui a Binance, você tem a segunda maior corretora, que é a Coinbase, tá? Então, excluindo a Binance, a gente tá falando da principal corretora do mundo, que foi ultrapassada no mercado spot pela Uniswap, que, cara, a gente tá falando do submundo da cripto, né? Só pra vocês entenderem como essa parada de DeFi, como essa parada de você ter a sua própria custódia é benéfica e é uma tendência, tá acontecendo, tá? Tá acontecendo, vai acontecer cada vez mais. E é o que a gente fala sempre, né? É, o elefante que chega primeiro no rio, ele bebe água limpa. O elefante que chega por último vai beber pouca água e a água tá suja, tá? Gostei do poema, cara, gostei do poema. Eu não posso mais ficar entrando na live do Marcelo, que eu fico só zoando, cara. Eu bagunço a live dele, ele fica lendo minhas mensagens, fica só na bagunça. Não, Marcelo, para com essa porra, Marcelo. Eu vou parar de entrar na live dele. Ou pelo menos vou entrar e não vou ficar mais... Porque eu entro lá, os caras falam, pronto, chegou o causador, eu fico causando a live dele. Não pode. Não pode, não pode. Mas o poema foi top. O poema dele com o João de Barro lá, como é que chama lá, o maluco lá, O carinha que fala de liberdade, mas é bancado pelo Estado. Como é que é o nome do cara? Esqueci lá, tá? Ó, o Vinícius Fontes tá falando. Cadê os códigos de convite para o FriendTech? Quem tiver convite aí pro FriendTech, compartilha aí pra galera aí se fuder nessa rede social nova aí, tá? Bom dia, Barba. Esse Rasmussen é aquele doido que... Aquele doido que o quê? Será que você tá falando é aquele doido que é o doido dos animais? Não, aquele é o Richard Rasmussen. Esse é o Ryan Rasmussen. Tá? Então, porra, tirando a brincadeira aqui que a gente tá fazendo, turma, isso aqui é muito forte, tá? FriendTech, é coisa do Egito. Poema do Kumi, porra, o poema do Kumi toca, né? É, poema do Kumi guia, é um negócio muito louco, tá? Então, veja bem, isso aqui é muito rude. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, eu quero mostrar, eu botei aqui as principais redes, tá? São elas ZK-Sync, ó, Arbitrum, Polygon, Base, ZK-Sync Era, BNB, Ethereum e Optimism. E eu quero mostrar para vocês o TVL, o valor total alocado, tá? Dentro dessas redes. O Ethereum, apesar de estar caindo, seu TVL de 26 bilhões, continua com 22 bilhões e 100. Último dado é de ontem, tá? Dia 22 do 8. Olha só como a escala aqui fica muito ampla, né? De diferença. Em segundo lugar, nós temos aqui a BNB, né? Enquanto a rede Ethereum tem 22 bilhões, a rede BNB tem 2,8, ou seja, cerca de 10%, um pouquinho mais de 10% do que tem a rede Ethereum. Rede Arbitrum tem 1,7 bilhões, né, de TVL, a gente chama de... É o Total Value Locked, né? Então, o valor total é trancado. Eu gosto de chamar de total valor alocado, por quê? Porque no DeFi, você aloca o seu dinheiro e você tira quando você quiser, tá? Da gigantesca maioria dos protocolos. Os protocolos que travam você por algum tempo, eu não curto, tá? Eu não curto e não recomendo. Polygon, 800 milhões de dólares, Optimism, 700, olha só, Optimism chegando no TVL da Polygon, hein? A Base tá crescendo, 180 milhões, e a ZK-Sync foi superada pela Base, tá? ZK-Sync, 128 milhões de valor alocado. Volume de corretoras descentralizadas, tá? Somente nas últimas 24 horas, dia 22 de agosto, nós temos a rede Ethereum com quase 1 bilhão, depois seguido aí de BNB e Arbitrum aí na casa dos quase 300 milhões, Polygon um pouco mais atrás com 117 milhões, ZK-Sync, 60 milhões, Base e Optimism com valor bem baixinho, 10 e 17 milhões aí, tá joia? Belezinha. Falando em Base, que é a blockchain da Coinbase, né? 137 mil endereços. Deixa eu botar o UOL aqui, foda-se. 164 mil endereços transacionaram na rede no dia 21 de agosto, último dia que eles têm aqui. Então não foi ontem, foi anteontem. Possivelmente é o dia que mais teve aqui. Possivelmente não, até o dia 21 é o dia que mais teve gente aqui transacionando, carteiras transacionando, né? Só pra você ter uma noção, nas últimas, não vou dizer últimas 24 horas, porque foi dia 21, no dia 21 de agosto, teve 1 milhão 415 mil transações na rede Base. Se a gente comparar aqui com a rede Ethereum, ela superou a rede Ethereum, olha só. A rede Ethereum tem uma média aqui de 1 milhão, 900 mil transações, 1 milhão e 100 mil. Olha a rede Base aqui, ó. Meteu 1 milhão e 400 mil transações num único dia, no dia 21 de agosto, enquanto a rede Ethereum fez 1 milhão de transações, tá? Muito louco, muito louco. InvestUp diz o seguinte, não confio no CEO do Ethereum, não... Não confio no CEO do Ethereum, não. O cara é meio louco. De fato, ele é meio louco, mas ele não é CEO, né? Ele é dono, que é diferente, né? Ele é o dono, é diferente, é diferente. O Ethereum não tem CEO, o Ethereum tem o Ethereum Foundation, tá? Sabe como é que você faz pra você entrar no Ethereum Foundation? Não entra, você não entra. Mesma coisa, você sabe como é que você faz pra entrar pro Bitcoin Core? Sabe como é que você faz pra ser um dev do Bitcoin Core? Um contribuidor do Bitcoin Core? É muito fácil, você não entra. Descentralização é um negócio foda, pero no mucho, tá? Vamos lá, os maximalistas ficam louco comigo, né? Ficam louco. Falando um pouquinho sobre a Base, né? Isso aqui é uma research que sai toda semana aí da Artemis. E olha só que interessantinho, né? Deixa eu ver onde eu tava. Aqui, ó. Isso aqui são os novos contratos nas L2, tá? Os contratos a gente chama de deploy, né? Então foram os contratos implementados na rede. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Consigo. Então aqui você tem a Arbitrum, esse azulzinho clarinho. Base, esse azul mais escurinho, que deu esse picão aqui. Linea, esse azul mais clarinho. Optimism em vermelho. E o Zora, tá praticamente... Não dá pra ler aqui, tá? Não tem nenhum lugar aqui. Na verdade tem aqui, ó. Flau, flau, flau. É, olha só como você vê aqui, ó. Nas semanas, nas últimas semanas, os contratos implementados na Base estão superando a Arbitrum, Linea, Optimism e tudo mais, né? Então olha só os contratos implementados aqui em azul, esse azul mais escuro da Base, tá? Só nessa semana aqui do dia 31 do 7, 31 de julho, foram 15 mil contratos implementados dentro da rede, tá? Então a galera tá olhando pra rede Base com bons olhos. E aí a gente tem que ficar ligado por que a galera tá olhando pra rede Base com bons olhos. Primeiro, ela é uma rede L2, então é uma segunda camada pro Ethereum, ela pretende escalar o Ethereum, tá? Isso é muito interessante, porque é uma narrativa, não nova, né? Mas é uma narrativa latente do mercado, tá? É uma narrativa latente do mercado, L2. Só que a galera tá indo pras L2 por quê? Indo buscar os airdrops, faz sentido? Né? Por que que você vai pegar uma rede que é nova, que possivelmente pode estar cheia de bug ou não, mas existe o risco de estar bugada, porque ela não tá sendo testada o suficiente, ela não foi testada o suficiente, e ela não vai ter airdrop, né? Porque a maioria da turma, quando vai para uma ZK Sync, quando a turma vai para um Layer 0, quando a turma vai para um Linea, quando a turma vai para não sei o que lá, a turma quer o quê? Bom, eu tô enfrentando o risco, eu quero airdrop. Eu quero ser um early adopter e eu quero airdrop. O que é o airdrop? É aquele incentivo, né? Aquele CAC, né? Aquele custo de aquisição de cliente, tá? É aquele custo de aquisição do cliente onde... Pra inflar a rede, eles dão airdrop e é uma via de mão dupla, né? Você infla a rede pros caras, recebe um dinheiro, faz uma grana e tá tudo certo. No caso da Base, que é a blockchain L2, né, da Coinbase, a Coinbase deixou muito claro, ele diz o seguinte, nós não pretendemos ter uma moeda. Inclusive, eles deixam muito claro isso aqui, ó, no Twitter deles. Vamos ver, twitter.com, Coinbase. Na verdade é Base. Ó, eles deixam aqui, ó. Ó, nós não temos planos de emitir uma moeda para a rede. Eles deixam muito claro isso aqui. Por quê? Porque eles sabem que o regulador está em cima deles e eles não querem dar nenhum problema. Ó, tá aqui a rede, você usa se você quiser. É um serviço, né? A gente tem que entender blockchains como serviços. Então tá aqui, tem um serviço aqui, que é um serviço on-chain, baseado em blockchain, eu sou o dono dele, né, no caso a Coinbase, ó, eu sou o dono dele, mas não terá moeda, ou seja, você não vai me acusar de ter um utility token, você não vai me acusar de ter uma, você não vai me acusar de nada, de um valor mobiliário, de ter vendido, nada. Então a Coinbase tá dizendo, nós não temos planos para emitir uma moeda para a rede, né, então o que acontece? O gas tem que ser pago, o gas é pago em Ethereum, que não foram eles que emitiram. Tá lá, tá na rede, é o Ethereum, nós somos apenas uma segunda camada. Então eles estão deixando muito claro, olha, possivelmente não vai ter airdrop. Não quer dizer que não tenha nenhum airdrop, pode ser que eles façam airdrop de NFTs. Quem utilizou a rede Base tem um airdrop de NFT? Pode ser, não sei. Mas moeda, como a turma tem feito, eles não vão fazer. Por exemplo, como a Arbitrum fez, a Optimism fez, a Aptos fez. Entende-se, né, que a Linea vai fazer também, que o DBank vai fazer também, que a própria ZK Sync vai fazer também, entre outras. Então, a turma tá indo atrás dessas redes por conta do airdrop. E assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque, porra, eu vou pegar o risco de ir numa rede nova pra não ter nenhum tipo de ganho? Ué, pool de liquidez por pool de liquidez, eu deixo no Ethereum, eu deixo na Polygon, eu deixo na Arbitro, eu deixo na BNB, que tá funcionando, né? Se eu for para uma rede nova, por exemplo, Base, Linea, ZK5, eu quero ter alguma vantagem. No caso, um airdrop. E a Base tá dizendo, não vou dar airdrop, tá? Você tá vindo aqui por conta de airdrop, pau no seu cu, não vai rolar. E mesmo assim, a galera tá transacionando. Por quê? Porque a Coinbase é uma exchange muito forte, muito grande, tem muitos tentáculos, né? Tem muitos tentáculos no mercado cripto e eles estão impulsionando. Tanto é que Uniswap, Aave, Balancer, tá todo mundo, se já não indo, querendo ir pra Base, tá? Então é uma blockchain que pode tracionar. Eu utilizei ela esses dias por conta do friend.tech, tá? Então eu utilizei ela esses dias, achei bem baratinha a taxa e bem rápida, tá? Quando você fala aqui de taxa, olha só, enquanto a rede Ethereum... tá cobrando R$4,99 em média por transação, a rede Base você paga aí 9 centavos de dólar em média, tá? Bem legal. Bom, falamos sobre isso? Falamos. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Ó, o Santa Fé Bitcoin diz o seguinte, gastei uma porrada de taxa já pra tentar o ZKSIMP, o airdrop, né, do ZKSIMP. Mas se der bom, acho que vem forte. Eu acho que vem forte também. Eu tô fazendo umas 4, 5 carteiras. Santa Fé... Eu tô fazendo com um monte de carteira e vamos ver que dá. Espero que dê, né? Emerson Souza Barba, e se essas redes novas entenderem o mesmo raciocínio da base por conta da SEC e não derem nenhum airdrop? É um risco, tá? É um risco. No caso, por que que a Base não quer fazer, não quer fazer a sua moeda? Porque eles sabem que eles estão na mira do regulador. Os Estados Unidos, principalmente ali a SEC, já tá processando com a Coinbase, tá um negócio feio. Então eles não querem dar mais... eles não querem dar mais lenha na fogueira. No caso do Mazeca Sync, quem são as pessoas? Porque a Base, ela tem um endereço físico, ela tem CEO, ela tem dono, que é o Brian Armstrong e a turma lá da Coinbase. Então a Coinbase tem sócios morando nos Estados Unidos, tem sede nos Estados Unidos, tá na Bolsa Americana... Tem conta nos Estados Unidos, Social Security nos Estados Unidos, tá tudo nos Estados Unidos. Agora, a ZKSync tá onde? Você sabe onde tá a ZKSync? Não sei. Eu posso ser o dono da ZKSync, você não sabe. Você pode ser o dono da ZKSync, você não sabe. E eu não sei. Então, assim, no caso da ZKSync, no caso da Zero Layer, no caso de, que mais, Linea... Não, na Linea, no caso, tem porque é da Consensus, né? Que é da MetaMask. Mas a maioria das vezes, você não sabe quem são as pessoas, então você vai atrás de quem? Né? Você vai atrás de quem? Quem que você vai... Ó, isso aqui é uma commodity, é um título, é um valor imobiliário, o que for. Vamos bater em você. Você quem? É um pseudônimo, é uma carteira. Quem é essa pessoa, né? Até dá pra ir atrás? Até dá pra ir atrás. Mas é difícil. No caso da Coinbase, porra, é a Coinbase corretora, tem seu sócio, seu dono lá, seus sócios, e tem a rede. Porra, se eles fizerem merda, eles vão direto na rede que é da Coinbase. Você entendeu? Eu sou e eu não sei. Às vezes tu é, Bruno. Às vezes foi você que criou a ZK. E não sabe. Tá? Show de bola. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Faltam menos de 36 horas, é isso? É. Falta um pouquinho menos de 36 horas para nós encerrarmos as inscrições do DeFi do Zero, a renda passiva. Ô, Pito. Traz ele aqui, biquíni cavadão aqui, ó. Ó o Pitão. Ó o Pitão.
Ô, menino.
Tá de maiô cavado? Por que ele tá de maiô cavado?
Que tirou o cone.
Tirou o cone. Tadinho. Mas ele tá bem? Como é que tá?
Tá, só tem que ficar de olho, senão vai assar de novo o rabo.
Show. Legal, Pitão. Tirou, ele tava com aquele colar, né? Ó, tudo que podia acontecer, né, que ele aconteceu com o Pito.
É, né, pra... Não fala isso que dá pra acontecer mais coisa.
Né? Não, mas tudo que, ó, operou, porra, se fudeu todo, né, Pitão? Fudeu todo. Mas tá bom, né, menino? Tá bom, tá bom. Tá ficando bom. Tá velhinho também, né? 10 aninho. Mas vai ficar mais 10 aí com nós, né, Pitão? Vai ou não vai? Deixa eu deitar. Sabe o que eu quero? Café. Cafezinho gostoso. Põe o Pito aí. Ó o Pitão. Pitão é bonito, né? Gato de Bretelle. tá de Bretelle. Vai lá. Turminha, o que eu tava falando pra vocês... Vai encerrar as inscrições. Tadinho desse neném. Pois é, cara. Tá tudo fudido, cara. Operou. Tudo, tá tudo fudido. Se fosse assim com a Coinbase não ter token, não faria sentido o CZ acabar com o BNB? Mas como que ele acaba? Como que ele acaba com o BNB? Me explica como. Se já é o gás da rede, já tem um monte de gente. Como que ele acaba? Ele vai, se eu tenho BNB, ele vai tirar da minha carteira? Como é que ele vai fazer? Já foi, esse passo já passou. Tanto é que a SEC está considerando o BNB um valor mobiliário. Está processando a BNB e está dizendo: olha, isso aqui é um título. Entendeu? Então já foi, não tem mais. Ele já lançou. Tipo, eu tenho uma BNB na minha carteira, você tem. Ele vai fazer o quê? Ele vai acabar como? Como que ele vai acabar? Não tem como, cara. Né? Júnior Massinani, olha, Massinani italiano, barba, qual a programação das lives para membros do YouTube? Posso ser muito sincero, e isso é uma falha minha, não tem programação para live de membros. Eu vou fazer, eu quero fazer umas lives com a galera. Mas não temos programação. Matheus, mestre, sou da primeira turma de DeFi, queria rever as aulas. Posso? É claro, você pode rever quantas vezes você quiser. Você tem acesso ao Nutror, né, que é o site, né, a plataforma onde ficam os vídeos. Você acessa e vê quantas vezes você quiser. Sexta e sábado faremos aulas ao vivo, tá, Matheus? Tanto os alunos antigos quanto os novos, obviamente, estão convidados para assistir a aula conosco ao vivo, fazer perguntas ao vivo e assistir depois o gravado, se quiserem, tá? Barba, o clima está muito seco ultimamente. Tá, pior que tá, cara. Tá seco, tá ruim. Minhas canelas estão tudo. Precisa passar até creme, cara. Eu tô tendo que passar creme nas canelas. Como minha mãe diz, sebo nas canelas. Quando teremos gota? Quando acabar o DeFi do zero, eu passo, tá? Então, sexta-feira ou segunda já voltamos a ter coisa, tá? Daniel Nas. Nasce. Tô com medo de fazer em várias carteiras no airdrop. Por ser meu primeiro e acabar não ganhando nada. Tô 4 minutos atrasado. Mas acho que vou fazer em mais uma com VPN. Cara, é assim, ó. Nós estamos numa temporada boa de airdrop. Os airdrops estão acontecendo. Se vai continuar tendo muito airdrop, não sei, não faço ideia. Mas nós estamos numa temporada boa de airdrop. Então, assim, vai, é o teu primeiro? Vai na manha. Faz numa carteirinha só. Bota lá 50 doletinha, 30 doletinha, vai transacionando aqui. Toda semana você vai, faz uma transação aqui, põe pool de liquidez, tira pool de liquidez. Vai na manha, tá? Vai na manha. É, não pode ir com muita sede ao pote. Vai com muita sede ao pote, às vezes é complicado, tá? Então, vai na manha. André Serra, turma 1 aqui também, vamos que vamos. É nóis. Tem um creme que chama Canela Velha, que é excelente. Cara, a minha mulher tem um que chama Sebo de Carneiro. Já viu essa porra? Eu tô passando Sebo de Carneiro. Quero saber quando você vai lançar a Urubu Coin. Tá maluco? Aí a SEC vem aqui no meu cangote aqui, ó. Felipe, você tá lançando criptomoeda. Tá. Vamos lá. Matic tá foda, só cai. Oportunidade de compra. Se você entende que é uma parada que vai subir, como eu entendo, porque tem utilidade, tá? Eu tô querendo comprar. Barba, o curso é vitalício, cara. Vitalício no sentido de eu não vou tirar nunca. Então, se o curso existir daqui uns 5 anos, 10 anos, você vai continuar no curso daqui 5 anos, 10 anos. Eu não posso prometer vitalício, porque, porra, eu posso morrer amanhã. Como é que eu vou prometer que o curso é para sempre? Né? Mas, eu não, o fato é, eu não vou tirar nunca e eu vou dar sempre da atualização. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que tá funcionando agora a parada? Hoje e amanhã, conhecido também como quarta e quinta-feira. Nós temos ainda inscrições para o DeFi do zero, a renda passiva. Então, se você quiser fazer renda passiva. Sim, Silvia. Silva, desculpa, Silva. Tá? Se você quiser fazer renda passiva com criptomoedas, entender o que é DeFi, entender como é que faz as coisas, como é que você, de forma descentralizada com a sua custódia, você ganha dinheiro sem pagamento para corretora nenhuma, intermediário nenhum, estado nenhum, DeFi do zero, a renda passiva. Tá? Você recebe aqui, além do conteúdo que a gente tem o tempo inteiro na comunidade, que é o nosso grupo aqui, ó, tá? Hoje eu acabei de botar mais uma bridge aqui, tá? Então sempre a gente coloca conteúdo. Olha só, tem um monte de tópico aqui. Toda quinta-feira, inclusive amanhã, temos aula para os alunos, tá? Possibilidade de airdrop, a gente fala aqui sempre, tá falando para a galera aqui, tá? Tem aula sobre. Aulas e bônus, escândalo. Cara, é muita gente aqui, tá? É muita coisa, muita informação rodando aqui. Além da comunidade, você recebe acesso a todas as aulas que nós já tivemos, sem ter nenhuma deletada, editada, nem nada. de todo o histórico que nós tivemos até as aulas atuais e as futuras quando elas acontecerem, né? Então, logo quando você entrar, você vai acessar essa aula, que é a aula inaugural. É uma aulinha de 5 minutos, só pra gente nivelar. Eu te passo o conteúdo... Deixa eu até clicar nela aqui. Eu te passo o conteúdo para você entrar no nosso grupo do Telegram e te passo aqui os arquivos que você vai entrar. Ah, eu preciso estar logado? Então, peraí. Peraí, deixa eu dar uma atualizada aqui, vamos ver se vai. Vamos ver. Ah, agora sim. Então, uma aulinha de 5 minutos aqui, 4 minutos, para a gente nivelar aqui. E eu vou te passar aqui embaixo tem um link para você acessar a comunidade, tá? Tem aqui também o nosso PDF do DeFi do Zero à Renda Passiva versão 3, porque estamos na versão 3 do curso, tá? Na verdade, eu vou inaugurar a versão 3 agora. Então, os alunos antigos pegam aqui na primeira aula o PDF novo, tá? Que a gente atualizou e pode ser que até sexta-feira a gente atualize mais. Eu vou bater com o Karnak, tem alguma coisa ou outra que eu quero adicionar, ou talvez tirar, mas eu quero adicionar mais coisa aqui. Então, DeFi do Zero à Renda Passiva versão 3, tá? Nós estamos na V3 do curso. Tá? E aí, o que mais que você tem? Você tem essa caralhada de aulas aqui, tá? Então, todas as turmas que nós fizemos em 2023, todas as turmas que nós fizemos em 2022, aulas bônus, aula alfa, aula tira dúvidas, tudo aqui na íntegra. Bônus e complementos, tá? Sobre Uniswap, sobre Side Shift, sobre, porra, Bridge, tudo, tudo aqui, tá? E declaração de imposto de renda, né? Então, porra, quer declarar? Quer declarar teu impostinho? Quer declarar teu impostinho? Tá aqui, tá? As inscrições começaram segunda e vão até amanhã, quinta-feira, meia-noite. Deu meia-noite, acabou, turma. Tá? Deu meia-noite, acabou. Isso, esses bônus todos só abrem depois de 7 dias, tá? Por que depois de 7 dias? Porque daqui 7 dias, até 7 dias, você pode fazer o reembolso, tá? E, cara, se você quiser fazer o reembolso, pode fazer o reembolso, tá tudo certo. Só que as aulas anteriores eu não vou liberar pra você, tá? Eu libero daqui 7 dias. Sexta-feira agora, 3 horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília. E sábado, 15 horas, horário de Brasília, 3 da tarde. Nós vamos ter aula ao vivo, tá? Você pode chegar às 3 horas da tarde... Preparar um cafezinho, pode preparar um bolinho, pode preparar um McDonald's. Prepara. Porque é conteúdo, vai ser um soco na cara de conteúdo. Se o curso fica gravado, por que as inscrições só vão até amanhã? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu vou dar a aula sexta e sábado. O curso vende até amanhã, né? Ele fica gravado para você assistir depois, mas não quer dizer que você vai entrar depois. Eu tô liberando de segunda até quinta e acabou, tá? Eu libero de segunda até quinta e acabou, e provavelmente esse ano não vamos ter mais turma do DeFi do Zero. Não posso prometer que não vai ter, mas eu não quero fazer mais turma esse ano. Quero descansar esse ano, tô focando em algumas outras coisas também. Não quero fazer mais curso esse ano. Pode ser que eu faça em dezembro, mas não quero, tá? Não quero. Então, possivelmente, só vai ter essa turma esse ano, tá? Esse semestre. Possivelmente. Isso, prepara o teu bolinho de aipim que vai ter conteúdo. É soco na cara de conteúdo, tá? Você vai mandar um link pra assistir ao vivo? Isso, a gente manda um link pra assistir ao vivo. Aqui, no próprio DeFi Black Belt, eu vou mandar um link, tá? Que provavelmente vai ser um Zoom, tá? Olha, turma, clica aqui, papapá, papapá, e eu deixo lá e você olha, tá? Fernando Rodrigues, a partir das 15 até mais ou menos que horas? Fernando, como o curso é ao vivo... E muitas perguntas surgem, muitas coisas vão acontecendo, a gente não tem um horário fixo. Mas pode preparar até a noite aí, tá? Pode preparar até a noite aí, pode preparar até a noite, tá? Tem turma que foi até as 9 da noite, tem turma que foi até as 7, depende, não dá pra gente saber, tá? O que eu falo é, tu vai sair daqui sabendo fazer renda passiva, ponto. Chibata na cara de conteúdo, que delícia. Vai ser chibata na cara. E assim, ó, chibata mole. Aquela que deixa o vergão na cara. Pra tu ficar até meio 13. Tá? Prepara o Red Bull que vai longe. Os alunos que já são do DeFi sabem, né? Puta, eu esqueci do descontinho ontem. Eu vou pôr no link terminando a live, tá? Carlos, eu vou colocar no terminando a live. Eu esqueci, cara. Que bosta. Tá? Meu irmão, o curso ensina tudo. Tudo que tu precisa saber tá lá. Tudo que precisa saber tá aqui conosco. Tá bom? Show? O Karnak ensina como é que tu faz direto no contrato. Pra ir direto no contrato. Renato Guarnieri. Barba só tem o Ledger. Dá pra fazer DeFi com segurança usando ela? Dá. Eu não vou dizer pra você que eu recomendo mais a Ledger. Não recomendo. Depois que eles fizeram lá o Ledger Recovery, tá? É, pra mim ficou claro que existe um backdoor na Ledger. Eu não recomendo mais você utilizar a Ledger. Mas tá seguro? Tá seguro. Não vou dizer que não tá seguro, mas eu não recomendo. São no mínimo 4 horas de conteúdo, muito mais. Prepara a viga, turma 1 aqui, vamos que vamos, tá? Todos os alunos antigos, né, os alunos já existentes, os mais de 1.800 alunos, 1.700 alunos, são bem-vindos para assistirem ao vivo e assistir depois se quiserem o gravado, tá? Ó, inscrições terminam dia 24/8, o link tá aí na descrição, aproveita. De 2,5 pau por 1.197 é mais de 50% de desconto. Vamos que vamos, o bagulho é louco. Quem quiser pagar com boleto, Pix, cartão de crédito, pode usar 2, 3 cartão de crédito. Clica no botão, quero me inscrever agora. Quem quiser pagar em cripto, aqui ó, pra se inscrever. Pra se inscrever com criptomoedas, clique aqui. Tá? Show? É isso. Se você tem o Pandinha e o desconto dos pandas, dá pra pagar em cripto? Puta, eu não fiz o link pra pagar em cripto, né? Mas que desleixo, hein, Felipe? Mas, ó, é esse aqui, ó. Desconto pro DeFi do 0.xyz. Você loga aqui com a sua carteira, se tiver os pandas, você vai ganhando desconto até 30% se tiver os 5, tá? Prepara o cafezinho que é muita informação. Show? Beleza? Show. Se for 50 pilas, eu quero. Isso, é. Eu vou ficar sexta e sábado, umas 12 horas com você, 50 pila? Vai ter NFT pros Black Belts? Tem. Todo Black Belt tem direito a NFT. Larissa Manuela quer fazer o curso, mas a mãe dela não liberou o dinheiro. Pois é, cara. Tá uma loucura isso aí, né? Eu nem conheci essa mina. Quando eu fui ver, porra, o pai tá devendo a mãe, o caralho. Beleza? Bom, link tá na descrição, tá fixado aí. Últimas horas, tá? DeFi do 0.xyz, link tá aí, tá? Barba, se eu não assistir sexta, sábado vai ficar boiando? Não vai ficar boiando, porque é assim, como é que funciona? Sexta-feira é a teoria, sábado é a prática. Pode ser que um conceito ou outro sim, mas se você for esforçado, talvez não, tá? A gente faz o Nutror, né? O Nutror é onde a gente deixa todos os vídeos, né? Essa aqui, Nutror.com, tá? A gente deixa todos os vídeos aqui, tá? Vamos pegar essa aqui, ó, da Side Shift aqui, ó, Flow. Então aqui. Só que a aula ao vivo a gente faz pelo Zoom. Ou a gente faz pelo Telegram ou pelo Zoom. A gente tem feito pelo Zoom porque o Zoom me parece ser melhor do que o Telegram, tá? Ó, o Bivis tá dizendo, tenho 5 pandaralhos pra doar pra quem for fazer o curso. Perguntei pra minha mulher se eu queria fazer o curso e não rolou de fazer o curso. Ah, você perguntou pra sua mulher se você queria fazer o curso. E ela não deixou. Olha aí. Ela é a Maria Joaquina BR, porra, do Cirilo, né? Show de bola. Vamos lá. Links estão aí na descrição, tá bom? Olha que doideira. Olha que doideira. Dificuldade da rede do Bitcoin aumenta em 6% e tá batendo o topo histórico. E os mineradores estão ignorando a queda no preço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o gráfico da dificuldade da mineração do Bitcoin. Vamos aproximar, olha só, dificuldade de ontem, dia 22 de agosto, ultrapassou a casa de 238 alguma coisa aqui, tá? E estamos em recorde histórico, olha só, estamos em recorde histórico da dificuldade da mineração da rede do Bitcoin, muito legal, tá? A gente vê aqui, aumentou em 6.17 ontem, tá? E mesmo assim a força computacional tá aumentando porque cada bloco tá saindo em média a cada 8.6 minutos. A média para cada bloco é de 10 minutos, né? Então tá saindo abaixo, ou seja, a galera tá botando força computacional. Mesmo assim, nós temos 378 mil transações a confirmar. Deixa eu entrar no CoinWars para ver se a gente bateu o topo histórico da força computacional. Me parece que não, tá? Última hash rate é o time high, 538, dia 8 de julho, hoje dia 23 de agosto. Então não batemos o topo histórico esse mês, não. Tá bom? Ok. Vamos para a próxima. Vamos falar de gráfico, turma? Sim, vamos falar de gráfico. A mãe dela era Maria Joaquina do México. Ah. Barba, não é o fórum, mas preciso de ajuda. A minha carteira Trezor não aparece na MetaMask. Consegues ajudar? Como assim não aparece na MetaMask? Você vai clicar na MetaMask, vai clicar em importar, vai clicar em Hardware Wallet, clica lá na Trezor, né? Show? Daniel Viana, chegando agora, Felipe, pode começar tudo novamente? Gente, vamos começar de novo? Estamos em 45 minutos, mas vamos começar de novo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro, o Bitcoin tá caindo, papapá, pipipi, popopó, popipi, pipipi, flau. Aí a gente chegou agora. Vamos analisar criptomoedas. Vamos analisar criptomoedas. Estou no Bitcoin, no gráfico semanal do Biticas, né? Botamos essa conjectura do ombro, cabeça, ombro, que pode estar acontecendo. Alvo aqui, ó, em 0,5, tá? De Fibonacci, seria mais ou menos 23.600. Eu estou no gráfico semanal. Olha essa média aqui de 200 semanas. Esse gráfico aqui de 200 semanas, eu vou até tirar esse oco aqui, tá? Pra não ficar muito coisado, né? Não ficar muito coisado. Essa média de 200 semanas, ela foi respeitada. Olha só. A gente bateu a média de 200 semanas, fez esse pimbar aqui em junho, dia 12 de junho, subiu, caiu, olha só. Segunda semana consecutiva que a gente respeita esta média de 200 semanas. Essa aqui, né, turma? Essa aqui, né? Essa média de 200 semanas. Essa média de 200 semanas, ela está... Deixa eu deixar ela mais grossinha aqui. Ó, essa média de 200 semanas aqui, ó, ela está confluindo com o quê? Com 0,382 semanal aqui, tá? Então, pode ser, não estou dizendo que é, não estou cravando que é, mas pode ser que a gente esteja... fazendo um fundinho dessa queda, pode ser? Não tem como a gente saber. Pode prevalecer esse oco, essa vontade da galera do oco, tá? E a gente buscar aqui 50% de correção desse oco em 23.600. Mas pode ser que esse 0,382 de Fibo, tá? Que é essa Fibo puxada aqui desde a FTX até esse topinho. Pode ser que seja a queda máxima aqui dessa subidinha, tá? Pode ser que seja a queda máxima dessa subidinha. Então, temos aqui média de 200 semanas exponencial confluindo com 0,382. E você vê, né? Vamos deixar bem grandão aqui. Você vê que bateu semana passada e essa semana, no caso ontem, né? Mas faz parte dessa semana. Bateu esse fundo, tá? Suporte forte. Vamos ver se vai segurar? Vamos ver se ele é forte do jeito que a gente está imaginando? Ou se não é tão forte assim, e talvez o mais forte seja aqui 50% de correção e até mesmo 618, né? Então a gente tá falando de 23 mil dólares e 21 mil dólares, né? Vamos ver que bicho que dá. Vamos olhar isso aqui é o gráfico semanal do Bitcoin Coinbase, tá? Vamos passar pro gráfico diário. A gente também tem a nossa média de 200 dias aqui, é exponencial. Ele segurou por muito tempo nesse momento, ó, segurou, né? Fez uma volta em V, segurou aqui também, tá? Fez uma volta em V e agora não tá segurando. A média de 200 semanas, de 200 dias tá acima do preço do Bitcoin. É um grande filtro de ruído. Isso aqui não é legal pro Bitcoin, tá? Não é legal você ter o preço abaixo da média de 200, porque a média de 200 é o consenso coletivo da média de preços, tá? Show? Show de bola? O suporte mais forte é zero. É, desse aí não passa. Eu acho que não passa, né? Então aqui nós temos aqui, ó. E aí você vê no diário, olha como é que fica, né? Nessa mesma 0,382 com aquela média de 200 semanas, né? Olha só. Ele bate aqui no dia 17 de agosto, pinga, sobe. Ontem ele tenta de novo e sobe de novo, tá? Então, e aí, ó, o que, que a gente tem aqui? A gente tem um fundinho duplo, né, que vem aqui desde o dia 16 de junho. Então, tudo isso aqui confluindo, pode ser que a gente tenha um suporte forte nesse atual valor aqui, que é o 0,382, tá? Só que, historicamente, 0,382 para o Bitcoin, ele é fraco. Por quê? Porque o Bitcoin tem muita volatilidade. É natural, em grande parte dos ativos, mas principalmente do Bitcoin, a gente ultrapassar queda de 50% e 61,8%, tá? Show? Plota a M21, vamos meter a M21 aqui, a principal média de curto prazo, né? Você quer a M ou EMA? Você quer a média móvel? Vamos botar a média móvel aqui. Então vamos botar a média móvel. Eu prefiro a média móvel exponencial para 21, tá? Que ela tem menor tempo, né? Vamos lá, 21 dias. Flau. Ó, média móvel exponencial de 21 dias tá aqui, nesse azulzinho aqui, tá? Ela tá caindo, o preço não aguentou, caiu aqui, e é o que a gente fala sempre, né? Se a média não vai ao preço, o preço vai à média, né? E agora eles estão querendo se encontrar aqui nos próximos dias aí. Analisando o histórico, é possível perceber alguma melhora em médio prazo? Vitor, eu acho que sim. Analisando o histórico, o que a gente tem aqui? Deixa eu ocultar essa média aqui. Porra, é isso aqui, gente. Tem um buraco no gráfico? Que porra é isso aqui? Tá de bug? Tá de bug, Vevers? Que isso? Tá de bug. Não, tá de bug. Comeu um pedaço do tempo aqui, né? Deixa eu ir direto no TradingView aqui. Analisando, turma, o histórico gráfico do Bitcoin, me parece, não dá pra gente cravar, tá? Mas me parece que o pior já passou. Tá? Me parece que o pior já passou. Deixa eu botar no BLX. Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. A gente tem aqui preços desde 2017. Desculpa, desde 2011. Tá? É o maior histórico gráfico que a gente tem. E a gente consegue colocar aqui. Deixa eu botar aqui direitinho. Cadê? Será que é esse aqui? Intervalo de preços, isso aqui. A gente conhece historicamente quais são as grandes quedas do Bitcoin, tá? Nós temos essa aqui de 2011 para final de para 2012, tá? Que foi uma queda de 94%. Depois nós temos essa aqui grande de 2013 para 2013 também de 82%, tá? Depois nós temos essa aqui que durou mais tempo, mas o percentual é na mesma linha, 85%, tá? Que ela sai aqui de 2013 e vai até 2014, tá? Depois nós tivemos uma grande queda em 2017 para 2018, 80 e cacetada por cento. Nós tivemos a do Covid aqui, né? Desse topinho de 2019 até o fundo do Covid, 73%. E aí nós tivemos a queda atual do topo histórico, né? Que chegou aqui na casa dos 77%. Então, olhando de forma histórica o preço do Bitcoin, o que a gente tem? A gente tem a capacidade de entender que em grandes momentos... Ué, tá aqui. Em grandes momentos a gente tem queda de 90%, que ela ficou somente aqui em 2011, tá? Mas a maioria das quedas estão na casa de 70% a 80%. Tá? Então tivemos aqui uma queda de 81% em 2013, 2014 uma queda de 86%, 2017 uma queda de 84%, 2019 para 2020 uma queda de 71% e a queda atual do topo histórico uma queda de 77%. Baseado nessas quedas que nós tivemos, tá? Baseado nessas quedas, nesses históricos de quedas que nós tivemos, dá pra gente pensar que nós já tivemos a queda máxima do mercado, né? Então você tem esse topo histórico e você tem esse fundo batendo mais ou menos com 70%, 80% de queda que nós já tivemos aí em todos os ciclos de alta para ciclo de baixa. Então pensando dessa forma, pode ser que o máximo de queda já tenha sido? Pode. Agora, tenho como garantir? Não, ninguém tem como garantir. Pode ser que agora, do preço atual, o preço do Bitcoin caia 77% e venha para 7 mil dólares. Tem como garantir? Não tem como garantir. Mas o histórico mostra que depois de um topo histórico, a gente cai cerca de 70%, 80% e volta a subir, né? Então, olha só, caímos os 70%, 80% e voltamos a subir, né? O futuro a Deus pertence, mas dá pra gente vislumbrar isso aqui agora, tá? Amigo, fala isso não, vai cair mar, você sabe disso. Como assim você sabe disso? né? Aqui eu estou usando o histórico. Eu estou usando o histórico de preço. Vai cair? Claro que vai. Óbvio que vai. De hoje para amanhã pode cair. A questão é, vai romper esse fundo? Não sei. Não sei. O histórico mostra pra gente que não rompe. Tá? Vai continuar esse histórico? Não sei. Tomara que sim, mas não sei, não tem como garantir. Agora, essa frase que você me disse está afirmando. Não, você sabe que vai cair. Eu não sei se vai cair. Como é que eu sei se vai cair? Não, essas quedas de 70% a 90%, elas acontecem em topos históricos, com exceção essa aqui do Covid. Todas elas acontecem em topos históricos, né? Ó, topo histórico cai, topo histórico cai, topo histórico cai, tá? Então, bateu um topo histórico, caiu 90%. Subiu, 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 topo histórico, caiu 80%. Topo histórico, pau. Topo histórico, cai. Essa aqui foi a única exceção do Covid, né? Foi a única exceção. O mercado tava subindo, aí veio o Covid e flau, jogou lá pra baixo, logo voltou. Topo histórico, flau. Setembro pode ser no meio de lateralidade? Pode ser, pode ser. Mais lateralidade ainda, né? Marca aí as altas depois das quedas. Ah, aí você falou minha língua, meu velho. Você quer as altas depois das quedas? Então vamos lá. Então olha só, depois dessa queda aqui, né? Que caiu 94%, tivemos uma alta de 12.800%. Aí ele caiu de novo. Tivemos uma alta de 1.500 cacetada por cento. Bateu fundo. Essa aqui foi uma delícia. Tivemos uma alta de 11.400%. Bateu fundo. Tivemos uma alta de 2.000 caralhada por cento. Bateu fundo. Tivemos até agora uma alta de 101%, né? Então, tem isso também, né? 77 não é por cento, não é 90. É, não é. Mas essas quedas estão diminuindo, né? Começou com 94, foi para 80 e pouco, 70. Na casa dos 70, as últimas duas, né? Então, olha só, depois de grandes períodos de queda, olha como é que vem as altas rasgando. E aí eu posso transformar isso aqui numa só, né? Porque ele teve uma queda, eu posso transformar isso aqui numa só. 55 mil por cento de alta, 11.400% de alta, 2.000% de alta. Uma coisa que a gente tem que ver também é o seguinte. O percentual das altas estão diminuindo, né? 55, 11 mil, 2 mil, né? Então, a simetria, obviamente, ela vai diminuindo. Você não vai fazer mais 1.000.000% como a turma fez antigamente, né? Não tem como. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o Bitica, tá? Vamos dar uma olhadinha também no Ether. Vamos dar uma olhadinha no Ether, ETH. Não tem muito o que falar, né? O Ether tá caindo também. Ether, dólar. Vamos ver aqui. Ether, dólar. No gráfico diário, ok, alright, Zoraide, tá? Zoraide, o que nós temos aqui? Preço do Ether entre 50% de queda e 382. Ó, ele quis bater 50%, não foi, mas olha só, ele tentou voltar para 382, não conseguiu, ó, no dia de hoje, olha só. Ó, tentou voltar aqui para cima de 382, não conseguiu, olha só. Ether nesse momento, 1.600 dólares, para mim também é oportunidade de compra, tá? Infelizmente, nessas quedinhas eu tô sem dinheiro, infelizmente, infelizmente. Cheio de conta para pagar, tá? Lembrando que o topo histórico do Ether foi de 4.800 dólares, nesse momento tá 1.600, tá? Ó, o FábioRibeiro.eth diz, só sei que comprei Bitcoin e Ethereum nessa queda. Eu gostaria de ter comprado, não comprei. Queria ter comprado mais Matic, não comprei. Show? Gente, não esquece, quando caiu 90%, é um ativo mais volátil e menos consolidado. É, a volatilidade do Bitcoin está diminuindo. Antes dessa queda absurda do Bitcoin, aí, esses dias aí, absurda não, né? Essa quedinha boa do Bitcoin, de 30 mil dólares para 26, 25 que bateu, a volatilidade, anual do Bitcoin foi a menor da história. Então, assim, a volatilidade do Bitcoin está diminuindo. Está diminuindo, historicamente falando, tá? Felipe, o Bitcoin está a cair há muito tempo. A partir do próximo ano vai ser lapada para cima. Pode apostar. Cara, eu estou comprando essa tese, né? Por conta do halving, por conta dos ETFs que podem sair aí a partir do final desse ano, início do ano que vem. Mulher, cadê meu café, mulher? Cadê meu café, querida? Querida, vamos pegar aqui. Querida. Querida. Quedê? Quedê meu café? Eu quero café! Aquele meme do véio é muito bom, né? Quero café! Cara, vocês gostam de falar do Augusto, hein? Pelo amor de Deus. Augusto fez uma análise pé no chão. Uma Matica 83 dá pé no chão, né? Cara, vocês gostam, hein? Vocês gostam, vocês gostam. Vamos lá. É, turminha, se você quiser praticar aqui, ó, uma corretora com taxa zero para comprar, vender, alavancar e o caralho todo, Quantifolio, temos link na description, tá? Se você for abrir continha na Quantifolio, bota lá o código BITNADA que aí você me ajuda, tá? Você me ajuda. Então, a Quantifolio é uma corretora internacional. Você pode entrar com Pix, sair com Pix. Quando você compra e vende, alavanca, mantém sua posição alavancado, né? Como se fosse um futuros da vida, mas não é um futuros. Ele é um spot alavancado. Você não paga taxa nenhuma, 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 taxa zero. Ó, veio aqui, shortou, longou, pumba, taxa zero. Foi lá, fechou a posição, taxa zero. Não importa, taxa zero. Quantifolio, tá? Link na descrição. Se você vai lá, utiliza o código BITSINADA para me ajudar. Tá? É claro que ele tá brincando, né? Óbvio, né? Porra, 83 dólares, uma moeda que tem supply de 100 bi, se não me engano. Ô, Bitnada, tem certeza de queda? Manda real pra nós. Meia, a gente aguenta. Cara, eu acho o seguinte, né? É o que eu venho falando. A queda, ela acontece, não tem jeito, né? No meio da, do, no meio da, do BO, a queda, ela acontece. Mas veja. Olha essa queda que a gente tá. Olha essa queda atual que a gente tá, né? No gra... Quando você põe o gráfico. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Olha a queda atual que a gente tá. Que a turma tá desesperado, né? Uma queda de 20% aqui. Cara, olha essa queda, né? No meio do gráfico de longo prazo. Isso não é nada, né, turma? Olha isso aqui. O que que é isso aqui, turma? Fala pra mim. O que que é essa queda de 20% no meio de um gráfico bonito desse que só sobe? Então, assim, a gente pode ter queda? Claro que pode, óbvio que pode, sempre vai ter queda, né? Agora, pô, você vai sair do jogo a cada quedinha que der? Cada quedinha que der, tu vai sair do jogo. Quedinha ou quedona, tu vai sair do jogo? Aqui, ó, quem... olha aqui, ó, vamos lá. 2017 foi uma alta absurda, 16 para 17, né? Olha essa alta do Bitcoin 2016 para 17. No meio dessa alta absurda. Olha quantas quedas bizarras tivemos, ó. Queda aqui. Queda aqui. Queda. 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 Olha, o ativo subiu. O Bitica subiu 12 caralhos 1000%. Só que no meio do caminho, velho, ele teve uma quedinha de 43. Depois ele teve uma quedinha de 25, depois ele teve uma quedona aqui de 35, depois ele teve uma quedona aqui de 35, outra quedona aqui de 30, outra quedaça aqui de 44%. Outra quedaça aqui, ó, de 40, 39%, outra quedinha aqui de 21. E cara, mesmo com essas quedonas de 20, 30, 40%, cara, ele usou, ele subiu 12 mil por cento. Então, assim, olhando hoje, olhando agora, tá? Olha agora. Isso aqui é tudo ruído, né? Todas essas quedas que eu plotei aqui para você, é tudo ruído, cara. Isso aqui é tudo ruído. Só que no olho do furacão, ali quando o Bitcoin tinha batido 5 mil dólares e caiu para 3, o que eu ouvi de gente falando? Meu Deus, vende tudo que acabou, morreu, já era. Foda-se. Né? É a mesma coisa agora. Toda a queda do Bitcoin, eu vejo tudo isso aqui no longo prazo se torna ruído. Então, às vezes, o cara tá preocupadíssimo com essa queda. Nossa, o Bitcoin tava 30, agora tá 26. Meu Deus, acabou o mundo. Porra! Quantas quedas nesse sentido não aconteceram? Quantas quedas, minha turminha? Quantas? Que média? Essa aqui é uma média de 200. Deixa eu ver. É uma média de 200. É exponencial, tá? Então, quantas quedas não acontecerem e não vão acontecer, tá? Bom, quem quiser, Vai lá, Quantifúri, taxa zero pra você comprar, vender, alavancar, fazer a porra toda aí, bits e nada. Você não paga. Não é que é taxa zero, você não paga taxa nenhuma, tá? Não é que é. Ah, é taxa zero. Você não paga taxa. A corretora foi feita pra não ter taxa, tá? Ah, Felipe, mas é a única? Não, tem várias. Charles Schwab, eToro. Tem várias corretoras nos Estados Unidos com esse modelo de taxa zero, tá? Eles ganham sendo market makers, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, alguém tem código do friend.tech aí? O pessoal lá do DeFi do Zero tá pedindo. Barba, na Quantifúri tem par BRL USDT? Cara, o USDT? BRL USDT? Cara, na realidade, não tenho, não sei se tem esse par. Deixa eu ver. BRL. Não, tem. Olha, tem o USD BRL. Tem. Não é o USDT. É o USD, né? Ele tem esse par USD-BRL, tá? Ele tem esse par USD-BRL. De qualquer forma, você pode comprar, vender, alavancar. Se você quiser comprar dólar, 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 você vem aqui na Quantifúria, vem em conta. Carteira Spot, você tem aqui, ó, dólar. Você tem o Tether, você tem o USDC, você tem o TUSD, mas você pode comprar dólar, dólar, até via Pix, tá? Você pode comprar dólar até via Pix. Show? Tem BRL e USD. O USDT não tem, não, cara. O USDT, mas não é melhor o USD? Não é melhor o USD? Não é melhor? A resposta do ETF da Grayscale provavelmente sairá hoje. Eu acho que vai ser adiada, tá? Eu não sei se sai hoje, mas vai ser adiada. Eles vão jogar o máximo pra frente possível. Tá. Só converter depois. Os meus saques e depósitos, tudo 100% até agora. Legal, Júnior. Os meus também, tá? Ó, o Thiago Domingues tá dando aqui, ó. Código FriendTech, FT, pipipi, popopó. Tá? Vamos lá, vamos pra próxima, turminha. Vamos pra próxima. Olha que doideira, olha que doideira. Tweetzinho aqui do Elon Musk de hoje, tá? Às 4h47 da manhã. Ele diz o seguinte, olha só. X, né? Que é o novo Twitter, né? X... é um lugar friendly para cachorros e Doge. Que Doge? Dogecoin. Por que ele tá mandando essa mensagenzinha aqui, minha turminha? Ele tá botando na cabecinha da galera o seguinte. É um lugar, ó, ele é friendly para Doge. Doge o quê? Dogecoin. Eu tô achando que a X vai ser uma das grandes marketplaces ou corretoras aí de criptomoedas. Fiquem ligados, a gente tá cantando a bola aqui, tá? Bom, direto do site do FBI, FBI, olha só, eles estão vendo aqui algumas carteiras, tá? Que, segundo o FBI, faz parte de hackers norte-coreanos, né? Então, a Democratic People's Republic of Korea, tá? São hackers, ó, que eles falam desse Lazarus Group, né? São hackers que roubaram alguns milhões de dólares nesse ano. E aí eles estão botando as carteiras aqui, que são, possivelmente, desses hackers, segundo o FBI. Então, o FBI tá rastreando hackers coreano. Hacker coreano, eles só querem fazer selling no Netflix. Só querem dolama. Na verdade, esses aí são sul-coreanos, né? Pois é. Cássio Gussão, mestrão no Cointelegraph. Inconstitucional. CPI das criptomoedas não pode pedir condução coercitiva de Ronaldinho, Tata Werneck e Cauã Raymond. Tá? Não sei se vocês estão ligados, mas tá rolando a CPI das criptomoedas, onde a cripto virou palanque pra político se eleger, né? E aí tem um monte de piramideira, aí junta piramideira com criptomoeda, com corretora, vira um salseiro do caralho. E eles chamaram o Ronaldinho, sim, o bruxo, o Ronaldinho, tá? É o único cara no mundo que sorrindo fica mais feio, né? O Ronaldinho Gaúcho, a coisa mais feia do mundo, sorrindo ele fica mais feio do que sem sorrir, né? Tata Werneck, humorista, e Cauã, atriz, humorista, e Cauã Raymond, ator, né? E eles chamaram Ronaldinho, chamaram Tata Werneck, chamaram Cauã Reinald, Reinald ou Raymond? Sei lá. Chamaram e eles não foram. E aí, o deputado ficou pistola. Como assim? Eu quero fazer mídia em cima de vocês e vocês não vieram? Eu quero me eleger em cima dos seus nomes, vocês não vieram. Vocês vão ter uma condução coercitiva, nós vamos buscar vocês na casa de vocês. Aí a turma tá falando, opa, peraí, isso é inconstitucional, tá? É inconstitucional levar pessoas à força para interrogatórios. Por sinal, o ministro Gilmar Mendes declarou que conduções coercitivas viraram ferramentas de execração de investigados e espetacularização de operações policiais. Declarou Rogério Tadeu Romado, procurador regional da República. É isso, né, minha turminha? Né, eles querem fazer uma espetacularidade. Meu Deus, chamar Cauã Raymond, tá vendo? Porra, os caras foram pagos pra fazer publicidade. Você vai chamar eles em condição de investigados numa CPI de pirâmide? O que, que eles querem, né? Chamando ator global e Ronaldinho. Eles querem mídia. Eles querem tirar na foto lá. O deputado interrogou, não sei o quê. O Brasil é uma piada, né? O Brasil é uma grande piada. O Brasil é uma grande piada. Você tem aí o caso agora da 123 milhas, que parece que não vai honrar as passagens. Porra, eu não sou especialista em pirâmide. Mas eu também não sou burro. A 123 milhas vendia passagem para os Estados Unidos a R$1.000. A R$1.000. Eu acho que não cobre nem os custos da operadora de avião, né? Como que eles faziam passagem para os Estados Unidos a R$1.000, para a Europa a R$1.500? Uma hora não ia pagar, cara. Isso aí até era claro. Era claro, eles estavam fazendo floating, eles estavam pegando dinheiro e investindo. Chegou uma hora que secou a torneira. E veja, tava claro que isso aí ia acontecer. E o Estado não foi atrás da 123 milhas. Espera o negócio azedar pra ir atrás, né? E aí parece que eles vão botar na CPI das criptomoedas, vão botar 123 milhas. Quer dizer, eles não fazem ideia do que tá acontecendo. Ó, precisamos de mídia pra se reeleger. Porque o ano que vem tem eleição, precisamos se reeleger e vamos que vamos. É uma foda. Tá? Que bió esse aí da 123 milhas. Pô, cara, eles não vão honrar as passagens. R$1.000 pra 2025, eles são as passagens flexíveis. Eles não vão pagar, cara. Óbvio que não vai pagar. R$1.000 uma passagem de avião, cara. E de volta pra você ir pros Estados Unidos. Não tem menor condição, tá? Isso aqui é espetacularização do... E eles querem botar criptomoeda, CPI, pirâmide, milha, tudo numa coisa só. Né? 1, 2, 3 milhas pegava dinheiro e investia em Shiba. Pode ser, cara. Shiba rola. Aí sentou na trolha da Shibinha, né? Uma próxima. Binance estaria ajudando russos a movimentar dinheiro, aponta Wall Street Journal. Cara, que doideira, cara. A Binance, eles estão sofrendo, cara. A Binance está sofrendo. Se eles estão ajudando ou não, eu não faço ideia. Wall Street Journal pode ser que esteja falando verdade, pode ser que esteja falando mentira, a gente não sabe, né? Matéria aqui de Lorena Maro no Criptofácil. A própria Binance nega, claro que vai negar, mas cara, que maré que tá esse último ano pra Binance, hein? Nossa, o CZ não tem um dia de paz, cara. A cabeça dele deve estar, que já é grande, deve estar fervilhando, né? Deve estar fervilhando. Ele estava comprando Sonic Obama Hino, né? 1, 2, 3 mil. Ele pegava o teu dinheiro e comprava Sonic Obama Hino. Né? Mudou o governo, já foi Americanas, agora 1, 2, 3 mil. Culpa do Lula, né? Olha só. Bom, e aí tem um rumor que ele começa a partir de ontem no Twitter e vai se espalhando. E aí nós vamos ver porque não tem nenhuma confirmação até agora. E eu vou dizer por que não tem confirmação. Breaking, Binance está vendendo bitcoins para suportar o preço do seu próprio token BNB. Tá? E aí tem uma matéria aqui do BSC News dizendo o seguinte, Binance está despejando BTC... Né? Então, olha só, rumores recentes sugerem que a bolsa está supostamente vendendo Bitcoin para interromper a queda do preço do BNB. No entanto, esse boato ainda carece de validade. Então, assim, não sabemos ainda, mas o que a turma está ventilando é o seguinte, por que o Bitcoin está caindo para caralho nos últimos dias? Porque a Binance está pegando seus Bitcoins dela, supostamente dela, espero que sejam delas. Se for dela, ela faz o que ela quiser. Faz sentido? Se a Bitcoin der do CZ deles de lucro, faz o que eles quiserem. Faz o que eles quiserem, foda-se. Agora o foda é tá pegando dinheiro de cliente. Aí, fodeu. Underground Cripto. 1.000 ir e voltar aos Estados Unidos? Passa o link. Ô, Underground, você não entendeu? Você não entendeu, Underground? Você não entendeu o que é golpe? Eu tô acabando de falar que os caras não estão honrando. Você quer o link? Você tá comendo cocô? Você tá comendo bosta? É isso! Caralho! Eu tô falando aqui, ó. Os caras não estão honrando. O cara falou o quê? R$1.000 passagem? Manda! Manda que eu quero! Manda! Olha como é fácil enganar a galera. Tem confirmação? Não tem confirmação. São rumores que a turma tá passando. O Whale aqui é um perfil grande no Twitter. Ele é seguido por mais de 400, quase 300, quase 400 mil pessoas, né? Seguidores. É, e esse é o rumor que a turma tá espalhando. Mas aí a turma pergunta, né? Cadê as fontes? Né? Cadê as fontes? Ó, Breaking, o Alien Wind, né? Ó, Cersei. Cadê a fonte, né? Fonte Arial 12, a gente precisa saber da fonte. Agora, não dá pra gente simplesmente falar, não tem fonte também, são rumores. Vamos ver, a gente vai saber isso nos próximos dias. Tá? Marcelo! Você tá bom, Marcelo? Você que trouxe o café hoje?
É porque eu vi que a Flávia, não, você pediu, ela não veio.
Ela não veio.
Eu vim só pra poder...
Ah, olha só que cara legal.
Parei aqui, fui um café pra trazer pra você.
É mesmo? Deixa eu mostrar uma coisinha pra você, Marcelo.
Mostra.
Deixa eu botar a câmera aqui. Olha que legal que chegou pra mim. Olha que legal que chegou, Marcelo. Chegou pra você também?
Ainda não, a minha tá no caminho.
Sabe o que é isso aqui, ó?
Olha que legal.
One Key Tag. Titanium Wallet Backup Plate.
De titânio? Os caras fazem de aço, os caras fazem de titânio.
Titânio.
Porra.
Ó, outro bagulho que chegou pra mim, ó.
One Key Light.
One Key Light. Sabe o que é isso aqui?
Eu acho que eu sei.
O que que é?
A minha vai chegar.
O que que é?
É um cartão pra fazer backup das palavras de backup. Olha que doideira.
Marcelo, eu tô vendendo uma passagem, R$1.200 pros Estados Unidos. Você quer comprar?
Por quê?
Porque eu tô vendendo. Você escolhe a data ainda.
Não tô entendendo. Ah, você é do 1, 2, 3 milhas?
É. Não, não. É nada a ver.
Não?
Não. É R$1.200. Quer comprar?
Ué, vou falar que quero, né?
Tá bom, tá bom. Eu passo depois, você me dá o Pix, eu mando pra você uma passagem.
O que que tá acontecendo? Me explica.
Não tá acontecendo nada. Chegou mais essas duas aqui também. Tá vendo isso aqui, ó?
Essas duas eu já mostrei os vídeos no canal.
Já mostrou? Já tem vídeo lá?
Tenho.
O que que é isso aqui, Marcelo? Explica pra nós.
Essa aqui é a carteira que eu escolhi pra ser minha.
É a sua carteira.
Eu troquei a minha carteira da Trezor T que eu usava por essa aí. Tô usando ela.
O Eduardo tá falando, eu sempre imaginei que vocês moravam juntos.
Ainda não.
Duas carteiras que eu recebi aqui. Tá?
Sem taxade.
É bem lembrado. Sem taxade. Recebi, falar nisso, eu tenho três bonecos parados no taxade.
Aí esse vai taxade.
Eu vou fazer vídeo review disso aqui. Eu faço pouco vídeo review, então eu não faço ideia como é que eu vou fazer.
Eu te ajudo.
O Marcelo vai ter que me ajudar, porque eu não sei fazer vídeo. Eu sei fazer isso aqui, abrir a live e ficar falando merda. Tá? Então temos essas duas carteiras aqui, tá? A One Key Touch e a One Key Classic.
É, e essa aqui, galera, serve pra você fazer backup da carteira quente. Quando você usa só no celular, que você não tem uma hardware wallet, você pode pegar esse treco aqui, você encosta no celular, ele grava as palavras de backup aqui, se você precisar recuperar, se você encostar no celular, ele retorna. E tem, ó, elemento seguro.
Cadê? Eu não sei porquê, mas a câmera ficou com o processador meio errado. Não sei se a gente tá muito... Fala, tá meio lag, né?
Tá, é o teu computador que tá com...
Com coisa?
Tá muito.
Tá muito?
É.
Mas não era pra tá muito.
Ah, mas foda-se.
Ó, isso aqui, sabe pra que serve? Pra você encostar, é o NFC, né, que chama, né?
Isso.
Você encosta no celular e aí, flau. Eu vou fazer o review de tudo essas caralhas aqui, ó. Tudo essas caralhas aqui, ó. Tudo elas. Tudo elas.
Tudo elas.
Caiu. É isso, certo?
Pode seguir aí com a sua live.
Posso seguir com a minha live?
Só,
tá bom.
Só te atrapalhar aqui, mas trazer um cafezinho.
Tá bom. Eu vou mandar o Pix, você manda 1.200, uma passagem top pros Estados Unidos. E de volta. Eu vou te explicar. Fica tranquilo. Não, eu te explico, fica tranquilo. Bom cafezinho pra... Olha, foi só ele sair e a câmera voltou ao normal, parou de dar lag. Olha que doideira. Vamos lá? O que que estávamos falando? Primeiro, Binance estaria ajudando o russo a movimentar dinheiro, tá? Binance pode estar vendendo seu dinheiro pra tentar suportar o BNB. Será que esse é o motivo? Não sei. Eu não sei se faz muito sentido, eles estão vendendo Bitcoin para evitar a queda da BNB, eu não sei. Se eles estão vendendo Bitcoin é porque eles estão precisando de dinheiro. E pode acontecer, cara. Né? Pode ser, tá? E aí nós temos aqui a Binance, que perdeu a parceria com a Checkout, tá? Eles fizeram a parceria agora com a MoonPay para entrada e saída de dólar nos Estados Unidos. E isso é interessante. Marcel lag. Não, ele, você viu, ele entrou, deu lag. Saiu, acabou lag. Sem taxar, comprei a minha há uma semana. Expectativa ainda. Não, não vai se taxar não, porra. Vai taxar não. Olha a caixinha aqui, bem. Você comprou qual? A Touch ou a Classic? Você comprou a Touch ou a Classic? Ó, só pra você ter uma noção. A Touch é isso aqui. Só pra você ter uma noção da minha mão aqui, ó. Ó. Não é uma caixa pequena, mas também não é grande. A Classic, cara, é o mesmo tamanho. Ah, elas são o mesmo tamanho, cara. É o mesmo tamanho, ó. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Tá? Então, cara, ela é levinha. Deve ter aqui, ó. A Touch é um pouquinho mais pesadinha, tá? Mas essa Classic aqui, ela é bem levinha, cara. A caixinha é bem levinha. A Touch é um pouquinho mais. Deve ter, sei lá, uns 250 gramas, sei lá. 300 gramas, no máximo. Essa aqui deve ter, sei lá, uns 200 gramas, sei lá. 150, sei lá. Tem que pesar. Cara, chegou tudo numa embalagem só. Chegou tudo isso aqui numa embalagem só. Chegou tudo isso aqui numa embalagem só e não teve taxa, tá? Não parou, não nada. Vamos ver. Vou fazer o unboxing de tudo isso aqui. Vou fazer a porra toda aí pra vocês. Pão, sapão. Qual site que foi sem taxar? O dele mesmo? É, foi o dele mesmo. Onekey.so, tá? Depois eu vou trazer o link pra vocês e tudo mais. Eu quero testar ela primeiro e tudo mais. Tá? Estou com uma hospedagem em Balneário pelo 123 milhas, agora dia 6 ou 9. Deve me preocupar? Deve se preocupar. Liga no lugar, confirma a passagem, confirma a hospedagem, confirma tudo, tá? Tá. Show? Vamos lá. Bom, e a MoonPay, ela é muito grande, tá, turma? A MoonPay é um parceiro forte pra Binance. A MoonPay é muito grande. É, a MoonPay é muito forte. E a MoonPay tá fazendo ramping e off nos Estados Unidos para a Binance. E eu não sei porquê, né? Porque a Binance nos Estados Unidos tá acabando, né? Não tem porquê. Radiant é uma plataforma de lending, né? Empréstimos, que ela funciona tanto na rede Arbitrum quanto na rede BSC. Ela tá lançando dia 3 de outubro também na rede Ethereum, né? Muita gente tem gostando da Radiant Capital, né? Muita gente tem gostado, tem falado bem, é um DAPP que tem crescido bastante. E muita gente está gostando pelo fato dela ir também para a rede Ethereum. Acho muito difícil que ela desbanque a nossa querida Aave, acho muito difícil, mas quanto mais opções, melhor, né? A taxa dela para você tomar empréstimo ainda está caro, para você depositar é uma boa, para você tomar empréstimo ainda está cara. Mas é isso, a Radiant Capital tá indo pra rede Ethereum, vai ser lançada na rede Ethereum dia 3. Então já tem na Arbitrum, já tem na BSC, né, BNB, e agora vai ter na Radiant. Ah, tá até aqui, vamos mostrar aqui o aplicativo. Mostrar o aplicativo. Aplicativo, eles têm nas duas aqui, ó, rede BNB e rede Arbitrum, né? O maior volume que eles têm é na rede BNB, deixa eu ver, ó, rede BNB, total market size 144 milhões, vamos ver na Arbitrum. Não, peraí, na Arbitrum... Ah, não, na Arbitrum é maior. Na Arbitrum eles têm 359 milhões, né? Então é mais do que o dobro na rede Arbitrum do que na rede BSC. E eles vão lançar agora, tá? Eles vão lançar agora na rede Ethereum também. Ethereum, tá? Não precisa desbancar, basta urpar uns bilhões. É, não precisa desbancar, né? Não precisa. Radiant tem token próprio? Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. É o RDN, não é? Vamos ver, não sei. Vamos ver. Deve ter seu token de governança. Sempre tem, né? É a forma que os caras se remuneram. RDN. RDNT. RDNT. Isso aqui, ó. Radiant Capital. Vale hoje 20 e tantos centavos. Ele existe desde o dia 29 de julho. 27 de julho, tá? Chegou a valer aqui 1 centavo. Caralho, chegou a valer 1 centavo. Agora vale 23. Bateu 46. Tá? Enche a patinha de Radiant. Não, calma, Jefferson. Jefferson, calma. Calma, Jefferson. RDNT, é isso aí, RDNT, tá? Barba, passa o link da OneKey aí. Link verdadeiro, nada de 1, 2, 3 milhas. Cara, tá bom. Vamos lá. Me dá um segundinho aqui, que eu vou pegar esse link. Eu vou pegar esse link. Eu vou pegar o link. E vou mostrar para você o link, tá? Me dá só o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Se não mostrar meu endereço, minha cidade, é o track da minha... Ah, não, ele mostra a minha cidade. Eu queria mostrar que não teve... Não teve... Não teve taxa. Eu mostro uma print depois, tá? Mostro uma print, mas eu não vou mostrar porque tem meu endereço, aí é foda, né? Endereço de rastreio. Ó, é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês o link pra você comprar sua One Key. Tá? Eu vou pegar aqui pra você o link pra você comprar sua One Key. Me dá um segundo e meio. Um e meio, acabou. Ó, se você comprar um aqui com esse link, eu ganho um percentual, você me ajuda, tá? Se não quiser, não tem problema nenhum. Mas o link eu vou colocar no chat, é esse aqui, ó. Tá? É esse aqui. Link tá aí no chat, tá? Ó, você vem aqui. Tem aqui o site da OneKey, tem todas essas carteiras. As que eu recebi foram essas duas aqui. A OneKey Classic e a OneKey Touch, tá? Eles têm a versão mais baratinha, que é essa aqui. A OneKey Mini custa $58. Ela é bem baratinha, só que ela não é Bluetooth, ela tem que ligar no cabo, tá? E essa aqui, por $30 a mais, você tem a OneKey Classic. Qual que é a vantagem dela? Ela é offline, como toda boa carteira hardware, né? Claro. Ela tem um cabinho e ela tem bateria própria, ou seja, você não precisa ligar, ela funciona via Bluetooth, tá? Ela funciona como uma Trezor, você pode usar inclusive o Trezor Switch, tá? E você tem essa aqui, a OneKey Touch, que ela tem um visorzão grandão, bonitaço, né? É isso aqui, né? Ela tem um visorzão grandão, Diferente da Trezor, que você tem que pôr, meu dedo é grande, cara. Eu tenho um puta dedão aqui, toda hora eu erro. Essa aqui é um puta de um negócio legal de touch. Mas ela é um pouco mais cara, ela tá $249, então a gente tá falando aí de uns R$1.200, né? R$1.250, mais ou menos. Eu iria com a OneKey Classic, tá? Como eu recebi deles essa touch, provavelmente eu vou utilizar essa touch aqui, porque, porra, melhor, né? Mas as duas funcionam via cabo para você carregar de alimentação e as duas têm bateria própria, elas funcionam via Bluetooth, ou seja, eu não preciso estar conectado nela no meu computador. Tá? Quem quiser, o link está na descrição, o link está aí, você pode comprar a sua carteira aí. Dedo de gineco, é tipo isso, tá? Show? Eles têm outros produtos aqui, isso aqui é bem legal, que foi o que eu recebi, é o KeyTag. É esse aqui, ó. É o KeyTag. Vem com essa agulha de insulina aqui pra você tomar no seu cu. É isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? É um negocinho deste tamanho de titânio. É um negocinho deste tamanho. Eu ainda não abri, eu vou fazer o review. É um negocinho deste tamanho de titânio que vem com essa ponteira pra você marcar, pra você botar sua chave privada. Pra você botar suas 12, 24 palavras. Tá? E eu recebi esse OneKey Lite também, que custa $19, sem pilinha, né? Que é um cartão NFC que você bota no seu coisa pra você fazer entrar com o seu PIN em carteira. Não acho que seja isso aqui não acho que seja uma grande vantagem, tá? Pelo preço, pode ser legal, mas não acho que isso aqui seja uma grande vantagem. Nessas horas, eu prefiro as minhas CIDs, né? Impressas num papel, escritas num papel, tá? Eu acho que é isso. Tá bom? Tá bom ou não tá bom? Tá bom ou não tá bom? Eu acho que tá bom. Tá bom? Canil Power Cronos. Bom dia, Barbie. Estou querendo comprar os 5 pandas para comprar o seu curso. Estou com dificuldade. Pode me ajudar? Posso. Você vem aqui no OpenSea. OpenSea.io. Procura por Bitnada. Bitnada, é esse aqui que tem 13 mil itens, tá? Procura por Bitnada, gota social, 13 mil itens, 3.500 itens, tá? Você vem aqui e vai fazer duas buscas. A primeira, panda. Você vai fazer a busca panda e você precisa de 4 pandas daqui. Esse aqui é o laranja, esse aqui é o azulzinho, Esse aqui, o Neon. E esse aqui, cadê, cadê? E esse aqui, o Patches, o Viajante. Tá? São esses quatro. Aí depois você vem aqui, depois você volta o vídeo pra ver. Digita Roxie, R-O-X-I-E. Vai ter a lindíssima Roxie, que a turma tá pedindo aí 2.7 Matic, compra ela. Esses são os cinco pandas. Depois disso, você vai entrar no segundo link, tá na descrição, que é o desconto.defi20.xyz. Vai conectar a tua wallet e vai gerar o desconto. Se não der, você dá um enter, conecta de novo e vai gerar o desconto aqui pra você. Simples assim. Tá bom? O Anki Mini você não pegou? Não, não peguei, cara. Eu achei ela... Cara, a grande vantagem da Anki é você ter ela Bluetooth. Você não precisa do cabo. Cabo só pra alimentar, pra carregar a bateria. Você não precisa ligar. Me incomoda um pouco. Aí é questão de gosto, tá? Mas me incomoda um pouco a minha Trezor ter que estar o tempo inteiro ligada no cabinho. Me incomoda um pouco. Sabe? Me incomoda um pouco. E assim, às vezes, eu sou chato com isso, e às vezes eu vou usar minha Trezor, não sei o quê, eu deixo ela conectada, deixo aqui, vou fazer outras coisas. Quando eu volto, eu falo, caralho, que merda. Não, eu não gosto de deixar conectada no computador. Então, a grande vantagem, tanto da Anki Classic quanto a Anki Touch, é que ela tem bateria, você não precisa ficar ligado com ela em lugar nenhum. Você liga pra carregar, liga numa tomada qualquer, tá? Ela vem um cabinho USB-C, você pluga nela, põe na tomada, carregou tudo, você tira da tomada e não tá alimentando ela no computador. Isso me ajuda, isso eu gosto bastante, tá? Coloquei o Pandinha no meu perfil no TheBank, ficou top, que legal. Barbie Azora Airdrop, pode ser, eu vou atrás da Azora, eu não fui ainda. Eu vi, li alguma coisa, mas não fiz nada ainda. Tem um Anki Mini no Mercado Livre pra vender. Cuidado em comprar coisas no Mercado Livre. Quando você compra uma hardware wallet no Mercado Livre, você tá dizendo pro vendedor, que pode ser um cara honestíssimo ou não, você tá dizendo, eu tenho criptomoeda. Você tá dando o telefone pra ele, você tá dando seu endereço pra ele, seu nome e seu CPF. Cuidado em comprar hardware wallet no Mercado Livre, em revendedor na Amazon, no eBay. Cuidado. Tá? Cuidado. Você tá passando pro cara o seu telefone, o seu endereço, o seu nome e sua preferência. Cuidado. Cuidado. De verdade, cuidado. Cuidado. Esse aqui você tá comprando direto no site dos caras, né? Você tá comprando direto no site dos caras. Tá joia? Eu acho que é isso, turminha. Mercado Livre, maior pega a tocha. Cuidado, turminha. Cuidado, tá? Cuidado. Hardware Wallet, somente loja oficial ou site oficial, né? Onde é o melhor lugar pra comprar Trezor? Eu acho que na CryptoBR, tá? Eu acho que na CryptoBR. Mas por que você vai comprar uma Trezor se a Anki é melhor, mais barata? A Anki, turma, na verdade, o que é a Anki? A Anki é o seguinte, os caras pegaram a Trezor e botaram numa carcaça mais legal. Ponto. Código fonte 100% aberto, mais barata, melhor, e ela é apoiada pela Coinbase. A Coinbase está impulsionando ela. Show? Tu compra no Mercado Livre, fornece teu dado, depois baixa a gangue na tua casa. Aí tu vai ter teu e-mail hackeado, corretora, 2FA, porra toda, tá? Ó, quem quiser comprar o Anki aí, link está na description. Não tá na description não, tá aqui, ó. Tá no chat aí, tá? Tá no chat aí. Turminha, pra gente ir encerrando aqui, eu tenho mais alguma coisa pra falar? A Maple Finance recebeu 5 milhões de rodada de investimento, tá? A Maple é uma corretora para RWAs. Vai ter RWA no curso DeFi do Zero Renda Passiva V3. Show de bola? Ó, DeFi do Zero Renda Passola, link tá na descrição. As inscrições vão somente até amanhã. Deixa de churamelas, vamos que vamos. Um beijão queijo pra vocês. Até amanhã e tchau.